nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Começando aqui mais um episódio, agora sim, é bom estar aqui com você, bom demais. Eu não sou o pastor João Paulo Gouveia, ele já está aqui, mas vai chegar. Eu quero aqui convidar você, sou Ricardo Santos, e hoje também lembrando a você que pode também acompanhar este podcast nas plataformas da sua preferência, seja Google Podcast, Spotify, Deezer, enfim, procure lá, digite Nos Caminhos da Fé. E é claro também no nosso site rtmbrasil.org.br. Repetindo, rtmbrasil.org.br. Ou se você, como eu, esquecer e digitar transmundial.org.br, será direcionado para você nesse novo domínio. Um bate-papo aqui com o querido pastor João Paulo Gouveia, está aqui conosco, Michele Gomes também hoje, muito bem acompanhada aqui na nossa programação da quinta. Já tá lá, o pessoal tá vendo lá já, ó, na telinha.
É, beleza.
É, pastor João Paulo Gouveia, seja bem-vindo.
Ah, muito bom poder estar aqui mais uma vez, né, Mi? E hoje trouxe aí a Tiracolo.
Trouxe meu caçula, o Vinícius Kimani.
É da mansão também?
É.
Ele mora lá na Maison.
Ô Vinícius, você mora na mansão?
Não.
Que negócio é esse?
De mansão.
A gente brinca aqui na rádio, Olha lá para aquela câmera lá, você tá muito bonito lá, hein? Olha lá. Não, a câmera ali, aquela lá, ó. Olha lá. Isso. Olha o Vinícius, rapaz.
Bonita.
Tira uma foto dele aí, Michele, depois, viu?
Vou tirar. É, então, já tirei várias fotos. Ele tá.
Sabe que muitas crianças acompanhando os pais ouvindo o programa também,
é verdade,
né?
Ouvem mesmo.
É verdade. E ó. A sua mãe é conhecida aqui como dona da mansão, porque a gente brinca com ela. Ela mora lá no ABC, né? Na mansão, tá bom? Pastor João Paulo Gouveia, nós estamos aqui de volta com o Senhor em mais um episódio com o Senhor Deus e com o Senhor João Paulo Gouveia também.
Mas você sabe que mudou até o e-mail, né? Porque mudou toda
mudou
a
tudo,
razão.
Rapaz, é.
O meu é jpgouveia@transmundial.com.br. Uhum. E aí agora é rtmbrasil.com.br.
Ficou bonito, né?
Ficou lindo.
Ficou bonito,
sim. Agora, é incrível. Porque aí os meus e-mails não chegaram e eles pediram assim, eu falei, deixa eu ver.
O meu também não.
Aí ele mudou para, você precisa
logar.
Colocar de novo e tal, não sei o que lá. Muito bom, ficou muito bonito, RTM Brasil. Porque
e
eu
é
faço...
uma marca importante, porque outros países já
exato, é isso que eu ia falar.
Adotam, né?
Por exemplo, se você procurar lá no seu Instagram, você pode pôr RTM Colômbia, RTM Portugal.
Ou TWR, TWR.
Você pode colocar e você vai ter, né, no seu Instagram toda a programação de toda a Rádio Transmundial na América Latina, na Europa, né? Em todo lugar onde ela está colocada. Então ficou muito bom.
RTMBrasil.org. Estamos numa transição, né? Os ouvintes, eu acho que vão levar um tempo para se acostumar.
Até a gente
falar,
né,
RTM Brasil, RTM Brasil. A gente já está acostumado a falar família RTM, né?
Uhum.
Mas agora isso vai ficar mais forte, porque tinha aquele...
O logotipo?
A frase, né? Que marca...
Assinatura.
Rádio...
Para
todo mundo ouvir, né?
Era em coral, um coral muito bonito, gravado pelo Daniel Campfield e a família lá das Antilhas Holandesas. Rádio Transmundial. Depois só foi só Transmundial, né? E agora vai ser RTM Brasil.
RTM Brasil, muito bom.
Ô, pastor João Paulo Gouveia, Nos Caminhos da Fé, caminhando em Efésios 6... Já falamos aqui sobre o livro de Efésios 6, apresentando o papel também, né? Capítulo 5, do papel da mulher, do homem, não é isso?
Exatamente. Uhum. Falando sobre o relacionamento entre a esposa e o marido, depois sobre o marido e a esposa, depois falamos sobre o relacionamento de pais e filhos e filhos e pais, depois falamos da relação social, né, que a gente precisa ter com servos e senhores, né, e patrões,
sim,
né, como é trabalhar isso. Depois nós entramos aí já no versículo 10 do capítulo 6, a gente começou a conversar sobre a armadura de Deus. E a gente lá nos outros programas, você pode acompanhar um estudo agora prolongado, né, que a gente está fazendo nesse tema.
Parágrafo por parágrafo.
Estamos aí trabalhando pelo menos pelos temas que estão sendo abordados. E agora, armadura de Deus. Tem uma coisa assim que as pessoas têm, né, uma histeria coletiva com isso, de misticismo, né?
Sim.
De que realmente, assim, se você fechar os olhos e imaginar, é realmente uma armadura que você vai sacar facada, uma espada.
Contra os dardos inflamados.
É, entendeu? E aí as pessoas têm isso muito, muito forte, né?
Sim.
E que, na verdade, isso não é bem assim. E aqui a gente não está negando que existe uma batalha espiritual, porque ela existe.
O próprio texto coloca.
Exatamente.
Também.
A gente fala sobre isso. Mas ele está dizendo que é a vida cotidiana onde está a nossa luta mesmo. Existe uma batalha espiritual? Existe, né? Existem forças espirituais do mal? Existem. Existem forças espirituais do bem? Existem, né? Existem anjos e demônios? Existem, né? Essa batalha existe? Existe. Mas é na vida cotidiana que a vida do cristão se coloca,
sim,
né? A gente tá aí nessa luta. Quer dizer, a gente pega a birra, né? Pega ranço das pessoas. E aí ele vai falar, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, né? Eu conversava com um grupo da igreja também falando isso, porque a igreja é uma coisa difícil, é que nem família.
Sim.
Tem gente legal, tem gente chata, tem gente legal que vira
onde
chata.
Onde tem ser humano,
tem gente
tem.
Chata que fica legal, é. Né? Depende do dia, é assim.
Onde tem ser humano, tem, né?
Normal, mas muitas vezes, o que a gente faz, Ricardo? A gente pega a birra. Né? Então vem aqui a nossa produtora Michele Gomes e pega no meu pé porque, pô, tem que terminar no horário. Aí eu não termino, ela pega no meu pé de novo. Tem que terminar no horário. Aí começou, mas que chata, meu, fica pegando no meu pé. Eu pego o ranço dela. E aí qualquer coisa que ela fale, porque é isso que acontece na maioria dos relacionamentos,
sim,
a gente já vai armado para uma situação X. A pessoa tá falando de boa, mas a gente já vai predisposto a não ouvir, a pegar aquele negócio. Então, os relacionamentos da vida diária, Mi, é que são um problema. Né?
É verdade. E a gente passa muito por isso, né? E é na vida prática
o
mesmo
todo,
que você falou.
O tempo todo.
Os desafios dos relacionamentos. Eu posso só fazer uma chamada aqui para os ouvintes? Porque a gente tem o hábito de trazer o tema e depois a gente faz a leitura. Mas já fica a oportunidade aqui para você mandar a sua pergunta. Então aproveita, a gente está estudando o livro de Efésios, o finalzinho do livro, Efésios 6, falando sobre a armadura de Deus. Já estamos falando sobre o segundo elemento.
Exatamente,
né?
Versículo 14.
No episódio anterior falamos sobre o cinturão da verdade.
Exato.
E hoje a gente fala sobre
justiça.
Justiça. Então, se você tem uma pergunta, uma dúvida sobre essa questão da armadura de Deus, esse elemento justiça, mande a sua mensagem, participe do programa com a gente pelo nosso WhatsApp. 974-181-456.
Muito bem,
falei diferente.
Parabéns.
Secou. Essa aí, muito bom. Então, sabe de cor, ela, hein, Vinícius?
É que eu falava diferente, mas eu vou me adaptar ao padrão RTM Brasil.
Me adaptar.
974-181-456.
Muito bem. Então, continuando, a gente começou falando sobre isso, que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra essa maldade que tem no mundo e não permitir que essa maldade tome conta do meu coração. A oração de Jesus, eu não quero que tire eles do mundo, mas que preserve eles do mal.
Ou livres do mal também, né, João?
Ou livres do mal.
Sim.
A grande ideia é, eles vão estar no meio da maldade, cercado por maldade, respirando maldade, mas que essa maldade não tome conta do coração deles e que eles sejam intoxicados por essa maldade. É difícil, é muito difícil, Ricardo, porque é da nossa tendência pecaminosa.
Da nossa natureza, né?
Criar esse ranço com as pessoas, achar que são as pessoas o problema, não são as pessoas. É a maldade que está no mundo e a gente precisa lutar para que essa maldade não leve a gente para o buraco. Percebe?
Exato.
A gente precisa evitar isso ao máximo, né? O tempo
sim
todo. Então, na outra semana, quando a gente estava falando sobre o primeiro elemento, que era o cinto da verdade, e ele está falando desse cinturão, aquela coisa que vem agarrada, deixa a verdade agarrada em você.
Não tem como você colocar um cinto e andar com ele frouxo, largo, né? Porque
ele
aí perde
cair
o sentido do cinto.
É.
O cinto tem que estar bem agarrado, apertado.
Exato.
Né?
Então, ele está falando isso da verdade. Então, a verdade, ela sempre vai
presa,
andar
agarrada.
Exato, as pessoas têm jeito de falar a verdade. Tem gente que usa a verdade para machucar as pessoas, né? Então fala, não, fala a verdade mesmo, falo na cara, doa quem doer. é um mal educado, né? É um mal, não tem respeito pelos outros, não entende a coisa. É para dizer sempre a verdade. Eu sou prático nisso e eu digo a verdade. Então, minha esposa, não sei, eu digo a verdade para ela. Tem maneiras de dizer? Tem maneiras. Ela também me diz a verdade. Minhas filhas também. É para dizer a verdade, né? Porque sem a verdade, não tem como caminhar. É a verdade que diz as coisas, mas existe uma maneira de dizer? Existe. Existe uma maneira de tratar as pessoas e expor a verdade? Existe. Isso precisa também ser aprendido. Não é para passar pano, é para
cultivado,
dizer,
né, João?
É, ele precisa vir recheado de empatia, de graça, de misericórdia, entendeu? É aquela coisa assim, como é que eu digo para alguém que X pessoa morreu? É, tem maneiras da gente dizer aquilo. Não, mas eu chego e já falo, morreu, viu? E a pessoa, quê? Tem um ataque cardíaco, morre. Mas eu só disse a verdade. Não, mas calma. Você sabe que a pessoa vai ter que vir com empatia. Como é que você diz aquilo? Como é que você traz aquilo à tona? Sei que a pessoa vai ter o susto, vai ter a coisa toda. Vai. Mas a gente tem uma maneira de dizer. Precisa ser empático, né? Precisa ser carinhoso. Precisa ser cheio de graça. Verdade também. Porque a verdade muitas vezes machuca.
Há um versículo no livro de Salmos. Eu não lembro qual que é. O Salmo, sou ruim para decorar versículo. Sempre fui. É mais ou menos assim, que meus lábios ou minhas mãos sejam como de um destro escritor, uma coisa assim, eu acho muito linda, né? Ou seja, que a gente saiba usar as palavras no momento certo, na ocasião oportuna, né?
Exatamente. A verdade está nesse lugar. É. Agora, no versículo 14 mesmo, ele vai falar sobre um negócio que é a couraça da justiça, né? O que é a couraça, Ricardo?
Tipo de um colete. E na época do apóstolo Paulo, Romanos, eu sigo um canal de arqueologia de história muito legal, e eles colocam também ali o que eles descobrem da couraça dos romanos daquela época. Eram tiras de...
Sobrepostas.
É, tiras muito sobrepostas bem. De lâminas, de aço. Não sei se é aço aquilo, ferro, não sei. Mas era muito interessante que era um tipo num colete
como escama,
mesmo.
Né? Era escama. Como uma escama.
Exato.
Exatamente. Isso é a couraça, tanto atrás quanto na frente.
É.
E eles, muitas vezes, eles faziam uma roupa mesmo.
Exato.
Que você vestia como uma camisa.
Uma malha.
Uma malha, mas ela de ferro.
É, e vários, né? Tipo argolinhas, né?
Exatamente. Para quê? Para que você tenha flexibilidade para a batalha.
Sim.
Mas ao mesmo tempo você esteja protegido de alguns elementos. Lógico, tem elementos que não tem como você se proteger. Mas o cara vem lá e pega a espada em você meio assim de lado, não vai te ferir. Lógico, se pegar de frente, já era. Se pegar bem no buraquinho onde tá...
É, então, aí é uma sorte, né? É uma sorte do flecheiro, agora o azar do quem tá usando justamente naquela brechinha ali entre uma flecha.
Mas essa couraça,
né?
essa coisa que te protege.
Sim.
Protege o seu tórax, né? Protege a parte vital aí, sem ser a cabeça. Vai entrar
as
mais lá
vísceras,
pra frente,
né? A região
vai
do
proteger
estômago,
tudo
isso.
Porque o cara tá vindo com a espada, ou ele dá na sua cabeça, ou ele enfia na sua barriga.
Uhum.
Então você precisa proteger esses lugares, né? Então, a couraça é isso. Mas ele usa a couraça e coloca um elemento importante da vida cotidiana, que é justiça. Lá ele usa o cinto, lembra? O
Sim.
cinto da verdade. Então, a verdade presa em você. E agora você vai usar a justiça também como elemento de proteção, porque é aquele negócio assim, rolou uma mentira, alguma coisa, falaram sobre você e tal. Não, do Ricardo, não. Não, aquela pessoa tratou a outra daquele jeito. Imagino. Então é a mesma coisa, a gente sempre usa o Dr. Shedd aqui de exemplo,
Sim.
né? Sempre quando vou falar
mais
de homens espirituais...
Excelente referência.
É, aí ele vira e fala assim, alguém fala pra mim, não, Dr. Shedd, precisa ver, agrediu, o cara bateu nele. Eu ia dizer, hã? Não, acho que você está confundindo.
É incoerente com o que eu conheço.
É completamente incoerente. Então essa justiça, essa verdade que a gente caminha, ela protege a gente nos dias maus. Contra as injustiças do mundo, contra as mentiras
Sim.
do mundo, né? Mas é engraçado aqui quando ele fala de justiça, essa é porque ele só diz, né? O elemento verdade, o elemento justiça, ele não está abrindo. Mas quando você pega a Bíblia para começar a trabalhar ela, você vai perceber que Jesus vai dizer assim, para os discípulos, se a sua justiça
não exceder
em muito, não é assim,
não é só exceder,
ficar mais ou menos ali, um pouquinho a mais, né? Em vez de 50%, vai ficar 51%, valeu, beleza. Não, se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus e dos escribas, você não vai herdar o reino dos céus.
Só trazendo aqui para quem está ligando o rádio agora ou ouvindo o podcast, o fariseu, em princípio, ele guardava, era bem zeloso, né, dos princípios, das escrituras, das verdades, enfim, do que até então seria ali, né, as escrituras, a Torá, a lei, enfim. Com o passar do tempo, ele se torna exagerado, valoriza demais a tradição, Jesus ele pega pesado com isso, né? Mas, assim, até tem um versículo que Jesus diz, olha, façam o que os fariseus fazem, falam, não é isso? É. Mas não façam o que eles fazem. Ou seja, havia essa incoerência no testemunho, na praticidade deles, isso. É isso?
É que a gente vai pensar em várias coisas, vamos pensar em algumas parábolas...
Perguntar sobre fariseu para entender um pouquinho
que
melhor.
Que Jesus trabalha com justiça. Uhum. A questão dos fariseus e dos escribas é que eles eram zelosos da letra fria da lei.
Letra fria da lei.
Tá? Então, uhum, por exemplo, se a lei fala você não pode andar duas milhas ou mais do que uma milha no sábado, você não pode andar mais que uma milha. Então o cara pega o metro e ele vai medindo, entendeu? Para quando deu uma milha, ele fala assim, ó, não posso mais ir além daqui.
Uhum.
E não é isso que o texto está querendo dizer.
Sim. Uhum.
Ele não está necessariamente na literalidade do processo, mas ele está numa movimentação de, olha, descansa. Esse é um dia de descanso, sim, é um dia de... Não fica saindo para fazer um monte de coisa, para trabalhar, fazer... Esse é um dia de descanso. Eles não entendem, entendeu? Aquilo que transcende a letra fria, tá? E muitas vezes a gente é legalista, tá? Então, por exemplo, quando vem um cara que tem lá uma dívida que é impagável, né? Com o seu credor. Então o cara fala assim, olha, não tem como você me pagar, você está perdoado, pode ir embora. Beleza? Ele sai da presença daquele credor e ele vai cobrar alguém que deve moedas para ele, deve porcaria, pouco dinheiro. O que que ele faz? Eu não tenho como pagar, o cara diz. E ele diz assim, então agora você vai para a cadeia e vai me pagar até o último centavo daquilo que você me deve. Aí o credor antigo, que perdoou a dívida que era impagável, ele vai até lá e fala, mas rapaz... Eu perdoei uma dívida que era impagável e você não é capaz de fazer a mesma coisa com aquele que deve essa merreca. Agora você vai para a cadeia até me pagar o último centavo que você me deve. E lembra, era impagável.
Ou seja,
mesmo que aquele cara pague aquele primeiro cidadão,
né?
Ele não vai conseguir pagar a dívida primeira. Então, o que Jesus está apresentando parece que é uma coisa assim, a justiça ela não é necessariamente o que está somente escrito nas linhas frias da lei, mas a justiça está, eu recebi perdão, então eu também dou perdão.
Uma perguntinha, porque no meio secular, quem estuda direito, até quem não está exercendo advocacia, mas entrou em alguma coisa, num concurso para oficial de justiça, escrevente, vai pegar isso. Justiça, legalidade.
Sim.
Muitas vezes, eu, por exemplo, me confundi muitas vezes tentando entender o que é justiça na Bíblia e o que é justiça no mundo. A justiça do mundo, a justiça secular, ela é complicada. Porque
Sim.
se você olhar também, observar, muitas vezes o advogado, enfim, aquele que atua, ele busca os meandros da legalidade, porque não existe uma justiça plena, né?
Então,
como é que é essa justiça
advogado,
do mundo e da Bíblia?
Primeiro, a gente precisa entender uma coisa simples. O advogado, ele não é responsável por fazer justiça.
Ah.
Ele defende o seu cliente.
Sim.
Ponto. Uhum. Tá? O que muitas vezes acontece é que ele vai tentar fazer com que se evite o juízo excessivo da lei. Então, o juiz vai
da
lá
letra
colocar
fria
e falar,
da lei, né?
Legal, o cara vai pegar 30 anos de cadeia, que é o máximo que a gente tem aqui. O advogado vai entrar e vai falar assim, não, mas peraí, ele é réu primário, ele é não sei o que lá. Então ele vai baixar o que a gente chama de dosimetria.
Com os atenuantes. Né?
Ele vai entrar com as atenuantes e ele vai diminuir a medida da pena. Uhum. Ele vai tentar fazer isso. Algumas vezes ele vai pegar a letra fria da lei e vai falar assim, mas isso aqui não está escrito. Entendeu? Não está escrito que ele tinha que fazer tal coisa. Quer dizer, ele vai ali tentar fazer algum tipo de hermenêutica para entender onde o cliente dele está enquadrado e tentar defendê-lo da força excessiva do governo. A força excessiva do Estado sobre aquele réu. Tá? É nisso. Então, qual é o primeiro princípio hermenêutico do direito secular? É literalidade. O texto está lá, está escrito, está dizendo não pegue tal coisa, não pegue tal coisa. Tá, mas ele está dizendo, é aí que ele vai entrar. Ele está dizendo não pegue esse celular. Mas ele está dizendo não pegue esse celular em nenhuma circunstância ou se o Ricardo esquecer e eu moro perto dele, eu posso pegar para levar para ele? Essa pergunta ele vai fazer para o texto. Por quê? Na literalidade, ele não pega o celular. Uhum. E não importa qual situação.
Sim.
Qualquer situação estaria, então, enquadrado num erro jurídico.
Sim.
O que, que acontece com os fariseus e os escribas? Eles são zelosos da lei. Eles estão olhando e falando assim, ok, o que eu faço?
Até aí não é errado, né, João?
Não, não. Não está. Por isso que a gente começou com um texto de Jesus falando, se a sua justiça não exceder em muito a justiça deles, você não entra no reino. Então essa que é a questão. Vamos pensar. Aquele homem descia, a gente já fez, tem um programa sobre o bom samaritano. Eles têm uma boa justificativa. A gente olha muitas vezes, eles fizeram errado, porque aquele sacerdote, ele deveria ter parado, ele faz errado. Ele não faz errado. Por quê? Porque o trabalho dele diz para ele, a regra é não toque no sangue.
Uhum. Ou no
e
morto,
se ele tocar no sangue, ele fica impuro.
Uhum.
Ou no morto.
É.
Ponto, ele vai ficar impuro e não vai mais poder fazer.
Ele está cumprindo a letra fria da lei.
E aí, o que, que vai acontecer? Uma boa parte da sociedade, da comunidade, vai dizer o sacerdote fez certo, porque a lei proíbe ele de tocar no morto ou de tocar em alguém no sangue. Ok?
Sim.
Muito bem, desce o levita. O levita cuida do quê? Do templo.
Do templo.
Se ele tocar no morto ou tocar no sangue...
Também se torna impuro.
Ele também vai ficar impuro. E ele não vai poder fazer o ofício.
Sim.
Então, ele tem uma boa justificativa. A lei garante isso. Olha... Se ele for cobrado, por que você não foi lá ajudar o cara? Ele falou, porque a lei me proíbe de encostar no cara. Pronto. É justo. É justo.
Sim.
Olha, é justíssimo. A lei disse, não toque. Aí Jesus vem, insere o samaritano, e o samaritano, então, derrama das coisas, elementos litúrgicos que a gente falou sobre, né? Uma oferta de libação, né? Uma oferta de molhada, né? Onde ele diz que ele derrama o azeite e o vinho nas feridas do cara. Nem tem elementos curadores nisso, mas a ideia é de... Ele está derramando... A fé, né? Ele está derramando os elementos da liturgia, da religião.
Uhum.
E ele pega o cara, ele leva lá, ele dá dinheiro para a cura do cara, ele se põe em risco por causa daquilo.
Parece a oferta também, né?
Lembra? Entendi. Ele também tem uma boa desculpa, igual os fariseus e os. O mestre da lei. É, o sacerdote e o levita. Ele também tem uma boa. Aquele cara é judeu, eu sou samaritano.
Sim.
Eu não vou tocar nele.
Uhum.
Ele também tem uma boa desculpa,
sim,
como os outros têm.
Uhum.
Mas a justiça dele excedeu em muito a justiça do sacerdote
porque
do levita.
Ele literalmente quebrou aquela legalidade que seria dele lá de não tocar no judeu.
Beleza.
Mas em relação à justiça, o sacerdote, se ele, por exemplo, ajudasse o ferido, ok? Ele quebrava... o vínculo dele ali da pureza no seu ofício sacerdotal. E aí, como que fica isso, ele quebrar a justiça que era imposta sobre ele?
Então, aí é que tá. Depois ele vai ter, passar pelos rituais que são cerimoniais de pureza.
Ele poderia ser purificado.
Ele poderia fazer, claro que sim. Mas a parábola parece apontar para uma coisa assim. todos os três, as três personagens têm desculpas. E seria justo se eles não fizessem. Uhum. Se literalmente abandonassem o cara lá. É justo que o sacerdote não faça. Por quê? Porque se ele fizer, ele vai ficar impuro.
Sim.
É justo que o levita não faça. Porque se ele fizer, vai ficar impuro.
Uhum.
E é justo que o samaritano não faça. Porque os judeus odeiam os samaritanos.
Dentro do contexto, sim.
É. Então, é justo. Todo mundo
tá
fazendo direitinho.
Possível,
mas ele diz assim, mas tá vendo esse cara? Ele também tinha uma desculpa para não tocar. Mas ele vai lá e toca. Então, a justiça, na verdade, ela tá muito ligada a essa coisa da letra da lei. A lei diz. E ela também dá escape para isso. Você entendeu? Então, por exemplo, alguém fez alguma coisa, o cara entrou na minha casa, tava armado, ia estuprar minha esposa, você entendeu? E eu peguei um taco de beisebol, dei na cabeça do cara, o cara morreu. A lei vai dizer que aquilo era ilegítima defesa e ela vai me... Mas peraí, a lei não diz que é para não matar? Percebe? Então eu tô falando, eu não vou matar. Mas ela também abre uma condição para que eu faça uma coisa que seja justa, em autodefesa. Então eu fui lá, dei na cabeça do cara, o cara morreu. Entendeu? Eu bati, o cara tropeçou, bateu na quina da guia e morreu. E aí a justiça vai vir e vai dizer para mim assim, não, neste caso... Ah, beleza. O que Jesus está dizendo, esse aqui é o negócio, ele está dizendo... Todo mundo tem a justiça a seu favor para não tocar no cara. Mas você precisa exceder isso. Você precisa transpor essa dificuldade para ter empatia. Porque a vida vale mais do que isso. E aí, no final da parábola, ele pergunta assim... Então, quem é que foi o próximo desse? Ele falou, aquele que agiu com
compaixão,
misericórdia. Aí Jesus diz, então vai você e faz a mesma coisa. Você tem a desculpa ideal, mas é justo que você seja empático, que você haja com justiça, é poder fazer com que todos tenham... tá milhão aí.
Eu tô.
Que todos tenham aquilo que eu também tenho. Entendeu?
Sim.
Isso é justiça.
Eu tô fervilhando aqui para falar um negócio, lembrei de uma história, mas é muito curta. Mas, Michele, ouvinte participando 974-181-456, pode perguntar, dar opinião, seja a favor, seja uma opinião oposta, até para acrescentar aqui, né, pastor João Paulo Gouveia? Né? Vamos lá.
Temos algumas participações. O Orlando Silva de Roraima diz o seguinte. Olá, Ricardo, pastor JP e Michele. Essa couraça da justiça, será que podemos explicar para hoje como colete à prova de balas?
Boa! Aquele material que existe, o material próprio, que é muito bom também.
Eu só quero lembrar o seguinte. Você pode entender para você ter na sua imaginação que é disso que ele está fazendo. Tá bom, é um colete à prova de balas. Ele está falando, use o colete à prova de balas, não é? Da justiça.
Exato.
O que ele está dizendo é que a justiça vai proteger você. Tá? De que aqueles que caminham com a justiça, que fazem justiça e que zelam para que exista justiça na vida, esses vão ser protegidos por ela. Eu me lembro uma vez, antes da gente ir para a virada ou mais perguntas, eu estava na escola. E aí eu tô lá quieto, né? Aí alguém fez alguma coisa lá e a professora pegou no pé de um dos rapazes lá da escola. E nem era um dos meninos que eu gostava muito, assim. Não tinha muito...
afinidade.
Mas eu vi quem foi.
Uhum.
Entendeu? E aí ela tava lá, porque você... dando a bronca no cara errado.
Uhum.
Mas dando a bronca mesmo e chegando junto do cara. Aí eu falei, professor, só um minuto. Não foi ele que fez. Porque ela tinha birra do menino. Então ela jogou em cima dele. Eu falei, professora, não foi ele que fez. Ah, é? Você viu? Vi. Mas não devia ter se metido.
Puxa vida, mas que coisa.
Agora ele vai ficar aqui e você pode ir pra fora.
Rapaz.
E me pôs pra fora. Entendeu? E aí eu recebi uma suspensão.
Uau.
E eu não pude me defender. Aí eu cheguei em casa com a suspensão. Minha mãe e meu pai, o que, que aconteceu? Aconteceu isso aqui, pai. Eu tava lá fora, vi os meninos brigando. E aí, na hora lá, ela pegou no pé de um professor, de um aluno que ela tem birra. E aí eu disse, não foi ele, professora. Você foi de boa? Eu falei, de boa. Professora, não foi ele, foi o outro que fez. Aí ela falou, ah, então você agora é o defensor. E me botou pra fora. Ah, beleza.
Questionando a autoridade dela.
Dia seguinte, exatamente. Dia seguinte, meu pai e minha mãe foram lá. Chegaram na diretoria, chamaram a professora. Senta aí, como é que foi, professora? Eu tava lá repreendendo um aluno que fez não sei o quê, não sei o que lá. E aí ele se intrometeu. Aí, tá, mas o que, que ele falou? Ele foi deselegante com a senhora? Ele, né, não sei o que lá? Não, 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 não foi. Mas ele não devia ter se metido aonde ele não foi chamado.
Não.
Aí eu virei e falei assim, eu só queria fazer justiça. Aí minha mãe falou assim, a senhora está penalizando meu filho porque ele quis fazer justiça? Aí a diretora olhou assim para a professora deu aquela engolida, né? Tal. É, e, não, é, acho que eu me excedi. Entendeu? Aí falou, ah, beleza, então vamos revogar aqui a sua suspensão e tal. E revogou. É, a justiça também me protege. Porque quando eu digo a verdade,
é uma
e eu estava buscando a justiça, eu digo a verdade, eu estava preso na verdade, porque a verdade era, sim, não sim. foi esse, foi aquele.
Sim.
E como eu agi para fazer justiça, mesmo na intenção de me fazer injustiça, eu trouxe a verdade e a justiça de novo à tona e ela me protegeu.
Te protegeu.
Sim.
É nesse lugar que a gente está, de fazer justiça e trabalhar com a justiça, de que a justiça faça com que a vida seja igualitária. Na verdade, a gente não ia precisar de justiça se a gente não fosse tão mal e tão pecador.
Exato.
A gente não precisava de lei. Eu fiz um tempo atrás um artigo sobre o regimento interno da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Né? E aqui na secção São Paulo. Na faculdade, acho que foi. Eu fiz o artigo e tal. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão é essa. Por que que a gente tem um regimento interno? Se todas as pessoas fossem justas, andassem com a verdade, se todas elas soubessem seus limites e andassem de maneira a cooperar que o reino crescesse, por que que a gente tem que ter lei?
Pastor João Paulo, 10 segundos, Michele. Não na letra fria dos 10 segundos, mas vamos lá, mais rapidinho. Existiu uma igreja que o Ricardo Santos congregou no começo da sua fé. Ela era bem legalista. Eu aprendi muita coisa boa, foi muito edificante para mim. Só que eu fui e eu conheci um caso de um homem, pastor, dirigente, a sua esposa, ela tinha um cabelo um tanto que comprido e ela teria que aparar né, as pontas, aparar o cabelo, mesmo porque o cabelo dela era muito bonito e muito liso e estava dando aquele enfraquecimento nas raízes. Eu não sei dizer o nome que dá esse...
Tá bom.
Foi levado na reunião para tratar, porque a mulher recebeu orientação médica e cortou. Aí o pastor, devidamente assim, ele falou, eu vou lá na igreja, na direção, e vou colocar, olha, minha esposa, ela teve que passar por esse processo, ela está sujeita, entre aspas, à punição, à suspensão, que era 30 dias, porque cortou o cabelo ali, né, daquele jeito. Sabe o que aconteceu?
E aí, Michel?
A mulher participou, foi na reunião com a esposa do pastor presidente. Ela viu, ela falou, olha, eu sei, não é pecado, mas você vai ser punida. Você tem que ser disciplinada. E ela foi punida e disciplinada.
Porque cortou as
porque
pontas
cortou,
do cabelo.
Exatamente. O pastor usava um paletó que na época não poderia... O Saião vai lembrar. Da época que não poderia, Michele Gomes, ter uma abertura no paletó. Os paletós às vezes têm abertura. E naquela igreja não poderia ter uma abertura no paletó do homem. Mas um avental que o missionário, o pastor, usava tinha uma abertura. Aí alguém falou assim, mas o senhor está falando da abertura do paletó, vai ter que fechar o avental. Não, então dessa forma o avental fecha também.
Super legalista.
É a legalidade. É. Você vê o tamanho do prejuízo, da dor, o que causa esse excesso de letra fria, né?
É, e eu acho que esse talvez seja uma das grandes coisas que Jesus trouxe nos seus ensinamentos, e Paulo também está trazendo aqui, que é a justiça, ela não está na letra fria. Ela está na orientação do texto bíblico, na lei, mas ela precisa ser exercida, ela precisa ser observada a partir da graça, da misericórdia, a partir da obediência, entendeu? Essas coisas precisam estar todas colocadas ali.
Sim.
Tem coisas que realmente... E Jesus vai trazer isso para nós. Ele vai dizer assim, olha, isso aqui não, entendeu? Aquela coisa assim, a lei manda apedrejar. Jesus, pegamos essa mulher em adultério. A lei. Então, a justiça diz que tem que apedrejar ela.
É ponto.
E Jesus falou, não vamos obedecer à lei?
Não, ele não falou
isso.
Ele
só disse assim, então, quem nunca pecou...
Atire.
Pode começar a tirar a pedra. É verdade, a lei é justa. A lei... É verdade, a lei diz, olha, essa mulher foi pegando terra, ela tem que ser apedrejada. Jesus afirma a lei. É verdade, ela tem que ser apedrejada. Mas vamos fazer o seguinte, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí os caras olham e falam assim, peraí, mas quem é que vai começar? Só tinha um lá que podia começar. Quem?
Jesus.
Só ele podia começar a apedrejar, porque ele era o único que nunca tinha pecado. E ele diz assim, e aí mulher, cadê os seus acusadores? Aí ela fala, foram todos embora. Então eu também não vou acusar você. Pode ir.
Michele, eu sei que você está me cobrando lá, vamos na virada rapidinha, mas tem participação, hein? Só cita os nomes aí, vai lá.
Vamos lá, Samara Kaffer, do Rio Grande do Sul, com a gente. Catiúcia, de Natal, Rio Grande do Norte. Vânia Lages, de Santa Catarina. E Alda Magno, lá do Pará, Graça Imperial, Natal, Rio Grande do Norte, também com a gente. E a Matilde Bortolotti, aqui de São Paulo, também na sintonia.
Que legal, muito bem, a gente volta com você já já, hein? Tá gostando? Manda sua pergunta aqui, participe dos Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
E voltando com você aqui na sua programação Transmundial, Michele Gomes, na ponta da agulha aí já, na ponta da agulha do mouse, do tablet, do zap aí, eu ia falar do toca-discos, mas já tem participações aí, dá uma lida aqui pra gente, Michele.
Então vamos lá. Nós estamos estudando a sequência do livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, já falamos sobre o cinturão da verdade, agora sobre a couraça da justiça. Clerismar, lá de Minas Gerais, acabou de mandar mensagem. Que aulão, irmãos! Olha, eu ainda vou tentar trazer o pastor JP aqui na igreja.
Olha lá.
Para nos trazer um pouquinho dessas aulas extremamente teológicas para a nossa comunidade cristã. Tenho aprendido a admirar esse pastor querido. Graça e paz, queridos.
Amém. Qual que é o Instagram do pastor João Paulo Gouveia?
Então,
eu também não lembro.
joaopaulo.gouveia, arroba, né, joaopaulo.gouveia.
É Gouveia.
Gouveia.
Sem um E.
Ah, tá, então é importante falar isso.
G-O-U-V-E-A. Gouveia.
Então, ó, já fica a dica aí, hein, Clerismar? Procure lá no Instagram, arroba joaopaulo.gouveia. Isso. Sem o I, tá
porque
certo?
Porque as pessoas falam Gouveia, né?
Fala, é, porque Gouveia, tem esse... Né?
Ele tá em Juiz de Fora, então um abração para os nossos queridos ouvintes de Minas. Muitos em Juiz de Fora também, essa região.
É pertinho, eu vou lá.
Maravilhosa. Comer um pãozinho de queijo.
Pertinho.
Gente, assim comida é mineira, a melhor comida do
eu
Brasil.
Eu também gosto bastante.
Amo. Não posso falar do Brasil, mas uma das, né? Porque nosso povo Torresmin. Cozinha muito bem, hein?
Muito.
Torresminha, sim.
Todas as regiões
feijão.
A gente...
Torresminha não como, mas...
Ah, um feijãozinho.
Deles, pãozinho de queijo.
Da parte de mãe, que é mineira, né? Então, minha avó cozinhava extremamente bem. Comidinha simples, mas tudo muito bem temperadinho, bem feitinho.
O Vitor tá acompanhando o podcast às 11h30 da manhã, ou 11h30 da noite, vai pro fogão já já.
E eu diria mais, é justo me chamar.
É justo, isso. É justo.
Ana Paula Machado, lá de Santa Catarina, na escuta. Obrigada, mais audiência qualificada aí da nossa querida ouvinte Ana Paula Machado, Santa Catarina. Um abração para todos que nos acompanham. Mandem mensagem. Se tem esse texto de Efésios aqui no intervalo, o Ricardo estava comentando comigo. Nossa, tá sendo tão bom a gente fazer esse estudo aprofundado do livro de
Nunca
Efésios.
Nunca estudei tanto detalhes assim.
Nunca a gente tinha prestado atenção nos detalhes de cada versículo e tem sido muito bom mesmo. Quanto aprendizado a gente tem e como a gente... Acho que o mais interessante disso tudo, pastor, é como que a gente aplica, né? Na nossa vida.
Então, porque Efésios está exatamente trabalhando isso aí, né? Paulo está trabalhando isso na vida deles e está trabalhando na nossa. É vida diária, né? A gente tem uma tendência muito grande a sair da rotina, sair da vida material, da vida diária nossa, e cair num mundo místico, né?
E cair num mundo... E o brasileiro gosta disso, né? O brasileiro gosta de
misticismo. Tudo sincretista, místico e tal, né? Tem muito disso, assim. Então, a galera cai nesse lugar. Entenda o que eu tô dizendo, é que com isso, a gente não está eliminando a vida espiritual, a vida de oração, a vida da batalha mesmo contra as hostes malignas, né, que vêm lutar e guerrear contra a gente. A gente não está eliminando isso. A gente está dizendo, o texto, o que Paulo está dizendo, ele não está abordando de maneira ao misticismo, mas ele está trazendo da vida cotidiana e dizendo, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, é contra o mundo espiritual. Legal, entendi. Mas onde se dá essa batalha? Na vida cotidiana, na vida material, no dia a dia.
Eu tenho uma pergunta um pouco polêmica que tem a ver com o que a gente tem presenciado desde ontem, no final de semana, mas antes de fazer a minha pergunta, que é algo que me impacta bastante, mas eu acho que há muitas pessoas, eu vou ler a mensagem da Luz de Paragominas, lá no Pará. Ela comentou, este programa é tudo de bom, glória ao nosso Deus, parabéns para vocês. Obrigada, Luz, pela mensagem. O Gerlan, lá de Itajaí, Santa Catarina, também nos acompanhando. Boa tarde, graça e paz, um forte abraço para vocês. Que aula maravilhosa, meus irmãos. Um abraço para vocês e para minha família em Castanhal, lá no Pará, o Gerlan, que é de Itajaí, Santa Catarina. Um abração para a família, então, do Gerlan, né, que está lá em Castanhal. Muito bom ter a participação de vocês.
Eu acho que ele
está
em Santa Catarina, mas a família lá no Pará.
Ah, sim, verdade. Eu fiz confusão.
Não, sem problema.
Mas o Ricardo já identificou.
Está sempre ligadinho.
É isso. Castanhal, aí, lá no Pará. Muito bem. É o seguinte, a gente está falando de justiça hoje. E hoje o Vini, vindo para cá, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, mãe, essas pessoas que fazem racismo, porque ele ama futebol e ele ficou muito triste com o episódio do Vini Júnior, né, de racismo, e não é a primeira vez. E a gente tem visto injustiças como essa acontecendo o tempo todo, não só lá na Espanha, como no Brasil isso acontece, né?
O tempo todo.
O tempo todo. E aí ele falou assim, essas pessoas sabem que Deus fica triste com isso? Será que elas sabem? Aí, uma pergunta de uma criança, né? Será que a gente faz essa pergunta em relação às atitudes que a gente tem? Será que essa atitude está magoando o coração de Deus? As pessoas se preocupam com isso? Porque quando ele me fez essa pergunta, eu confesso que eu falei assim, pois é, filho, o homem, ele é mau. A maldade, desde que o pecado entrou no mundo, está no coração do homem também. E o homem é mau, nós somos capazes de fazer coisas muito cruéis e tristes, né? E a pergunta, agora repasso para você.
E a pessoa, e cega também a pessoa, porque cega. Desses que criticaram o Vinícius Júnior, para quem conhece um pouco de história, sabe que a Espanha, na sua carga genética, ela é povoada pelo norte-africano, pelo, né, o negro, e está lá fazendo... Está cego, fazendo cego. Um absurdo.
É, a gente vai precisar lembrar de uma coisa simples. O mundo está no maligno, tá? De novo, a gente não pode cair num lugar, numa vala comum de ficar com ódio de quem pratica. Porque senão a gente fica igual, né? Por isso que Paulo diz aí, nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra o cara que faz, mas contra a maldade que ele está exercendo. É a maldade dele o problema. Porque senão, o que a gente vai fazer? Vai pegar o cara e vai fazer a mesma coisa que eles fizeram com o boneco lá que eles colocaram na ponte lá com a camisa do Vini Júnior. Né? A gente vai enforcar todos eles.
Teve isso também, é?
Teve. Rapaz. Enforcar um boneco com a camisa dele.
Que absurdo.
Né? E falar assim, morte. É uma ameaça de morte.
Meu
isso.
Deus.
Né? Então, a grande questão toda é primeiro entender que o mundo está no maligno. E que as pessoas não conseguem enxergar a bondade porque elas estão absorvidas pelo maligno, pelo mal, elas estão absorvidas por esse mal. Tá? Então, quando o Vinícius te perguntar de novo, hoje, quando você for embora, você vai dizer para ele: filho, eles não veem Deus. Eles não têm Deus, eles não caminham com Deus, eles não se relacionam com Deus. Por isso eles fazem esse tipo de coisa. Eles fazem essas maldades porque eles não conhecem Deus. Porque quando a gente conhece Deus, a gente consegue fazer uma escolha. E aí sim ele ficaria bastante triste nessa situação. Se eu e você fizéssemos o que eles estão fazendo. Se a minha justiça não excede muito a justiça do mundo, eu sou pior que o mundo. Porque eu posso dizer não para as injustiças e para as maldades. Eles não podem. Quem não está em Jesus só pode dizer sim para as maldades, só pode fazer maldade. Por isso a lei precisa ser mais forte. Por isso a lei precisa ser rígida. Por isso esses caras precisam ser presos. Por isso eles precisam ser multados. Por isso que é importante tomar as coisas que ele tem. Porque eles precisam entender. Se eles não entendem o amor de Deus, e eles não veem o amor de Deus, eles só conseguem fazer o mal, é importante que a lei haja duramente sobre eles.
Paulo fala da espada, do poder da espada, né? Ele que é legítimo.
É legítimo. E tem que exercer. Uhum. Agora, Deus ficaria muito triste? Lógico que ele fica triste. A gente está usando um negócio que a gente chama de antropopatia. Né? Que é colocar um sentimento humano em na Deus. Pessoa de Deus. Então, uhum. Deus fica triste? Não que nem os seres humanos. Né? Mas para entender esse negócio todo, óbvio que Deus fica triste com a maldade do mundo. Mas ele está exatamente dando a oportunidade para mim e para você, Emi, da gente não ser contaminado pela maldade do mundo. Quando a gente encontra Jesus e que a gente adere à graça e recebe essa graça de Deus, a gente agora tem a oportunidade de, mesmo sendo assediado pelo mal para praticá-lo, a gente diz, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Né? Precisa todo esse cuidado, né? O Marca, que é o jornal lá, o principal jornal lá da Espanha, ele colocou assim: não basta ser não ser racista, a gente tem que ser antirracista.
Uhum.
Entendeu?
Está excedendo já, indo além do que a letra fria.
E realmente, ali, né? A gente precisa começar a entender a fazer justiça de maneira igualitária. Uhum. Eu não quero matá-los. Apesar disso me causar nojo. Entendeu? Eu via um jornal de esportes, o apresentador quase chorando, eu quase chorando junto com ele.
Sim.
Porque isso é muito demoníaco. Sim. Isso é muito do mal. Percebe? Mas eu não odeio a pessoa que faz. Eu odeio a maldade que ela está praticando. E o ideal é que, num primeiro momento, porque eles não conseguem ver a bondade de Deus, que a lei chegue firme, que a lei endureça. Agora, a gente vai mudar o coração do cara? A lei não tem poder de mudar o coração. O que muda o coração das pessoas, o que muda uma ação maldosa, não é a lei. A lei pune. Mas o que muda a lei, o que muda o coração das pessoas más, é o amor e a graça de Deus.
Eu acredito que esse é o maior dos milagres.
É esse que é o negócio.
E é milagre porque realmente é difícil de fazer, né, pelo lado humano. Né?
Exato. Então, a grande coisa é o seguinte, eu falo muito na igreja sobre isso, a gente também conversa sobre isso muito aqui. Eu não posso permitir que o meu coração odeie alguém que pratica o mal. Mas eu odeio e abomino o mal que essa pessoa pratica. A lei, ela é usada para punir o cara que praticou a maldade, mas ela não tem força para mudar o coração dele. Inclusive, a severidade da lei, muitas vezes, assevera, né? Agrava ainda mais aquela maldade que está no coração da pessoa. É aquele, você prende o cara, bota ele lá, ele fica mais mal lá na cadeia do que se ele estivesse fora. Chamo de universidade do crime, né? Porque realmente é isso.
Porque é uma má administração, na verdade, né?
Porque o cara que pratica o mal é gente que não tem limite.
Sim.
Entendeu? É gente que pai e mãe não deu tapinha na poupança.
Uhum.
Você entendeu? E falou, aqui você não pode. Entendeu? E essas pessoas excedem os processos todos. Então, nesse lugar aí que caminha. Eu não odeio as pessoas que têm alguma coisa contra mim. Entendeu? E eu tenho bastante gente que tem coisa contra mim.
Tudo isso a gente está falando por causa da justiça, né?
A Mi tocou no ponto do racismo, que é uma coisa que está agora na... E pegando o sangue, porque é abominável
de
isso.
De novo, né? Porque tivemos o caso nos Estados Unidos também, um tempo atrás,
então, né? Sempre. Lá, aqui e tudo
assim
mais.
Assim que marcou bastante na mídia.
Mas também tem uma coisa. Eu conheço gente que foi à minha igreja, que ouviu uma palavra edificante e não ficou porque eu não tenho dentes.
Olha só.
Porque eu tenho dois dentes a menos na frente, na boca.
Que isso? Sério, João?
Sério? Claro que sim. Porque eu ando, não fico me vestindo na moda. Claro que tem, porque de vez em quando eu não peito o cabelo. Lógico que tem, porque as pessoas olham assim, elas são preconceituosas.
Sim.
Porque eu sou gordo. As pessoas são assim, são más. Elas exercem essa maldade que o mundo tá. E elas estão engolidas e absorvidas por essa maldade. Agora, eu vou ter ódio da pessoa? Não. Eu tenho ódio do que ela pratica. E milito contra a maldade que ela pratica, não contra ela. Porque se eu entender que ela é um problema, eu vou querer matar ela.
Sim.
Mas eu quero matar o mal que tá no mundo. Esse eu milito. Porque a minha luta, como diz Paulo aqui em Efésios, não é contra carne e sangue. A luta não é contra esses pecadores miseráveis dos estádios e fora deles que estão detonando um menino de 22 anos e que detonaram os negros, seja aqui na Europa, em qualquer lugar. Eles são nojentos, mas eu não os odeio, mas eu odeio a maldade que eles praticam. Isso me causa nojo, me causa revolta, mas a gente precisa lutar por justiça. Aí eu vou ser adepto do Gandhi, né? Não é pela violência. Eu não preciso pegar o cara e cortar o pescoço dele. A lei precisa puni-los. Mas a lei, ela não educa. Ela pune. Mas a graça de Deus, se eu for justo, todos os que estão à minha volta sentirão também essa justiça. Se eu for gracioso, os que estão à minha volta sentirão a graça. Se eu for misericordioso, os que estão à minha volta sentirão a misericórdia. Então começa por mim, começa por você, Michele. E a gente vai fazer isso. Quando o Vinícius perguntar isso, você diz assim, eles estão cegos e a lei vai pegá-los. A lei vai pegá-los e eles serão punidos por isso. Mas a única coisa que pode mudar o coração desses caras é o amor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que vai mudar o coração deles. Porque o mundo está no maligno e eles estão absorvidos por essa maldade. Nossa militância não é contra essas pessoas, mas contra a maldade que elas praticam.
Muito bem. Olha, finalzinho aqui. Michele, dá uma repassada aí. Eu sei que você tem um poder de síntese muito grande e é uma exímia jornalista. Vai lá, Michele Gomes.
Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido ouvinte Edu, o Eduardo Chaclian, lá de Pomerô de Santa Catarina.
É o primo armênio.
Ele, glórias ao bom Deus, em que nada discrimina nós pecadores.
Amém.
Show de bola. Obrigada, Edu, pela sua participação. A Rai Luz de Salvador, Bahia, também, ouvindo o programa. Estou em dias difíceis, mas sei que Cristo está conosco. Um abraço a todos. Saudades. Saudades. Rai, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Janus, lá nos Estados Unidos. Perguntinha, vamos fazer um internacional baratinho? New Hampshire, muito bom. Estou por aqui também.
Também, muito bom.
E quem mais está por aqui? Elisama, lá do Paraty, lá de Paraty também. Ela disse: não memorizei ainda, mas gosto de todos os quadros do programa. Comecei a ouvir há pouco tempo, mas agora não consigo ficar sem ouvir a RTM. Adoro! Elisama, lá de Paraty, Rio de Janeiro. Obrigada, Elisama, pela
bonito
participação.
Lá, hein?
Conhece Paraty?
Bonito lá.
Dizem que é lindo,
fiz, eu
né?
Eu peguei um daqueles tacamarã.
Catamarã. O que é tacamarã? Que eu não sei.
Catamarã?
Desculpa a minha ignorância.
É um barquinho?
É um barquinho.
Catamarã, tacamarã, alguma
tacamarã,
coisa assim.
Tacamarã, eu acho. Uhum.
Acho que é alguma coisa assim. Uhum. E a gente faz toda aquela viagem ali por Paraty e vai em todas aquelas praias.
Legal.
Lembra as praias da música do Tim Maia? Ilha qual que é? Vermelha.
Ah, sim, 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 sim.
Ele foi em todas as praias.
É, ele conhecia, ele era.
Eu fui numa praia que é do Amir Klink, né?
Uh-huh.
É dele a praia,
o
né?
navegador.
É, e aí ele tem casa lá, tudo. Pô, muito legal. Eles param lá, a gente pula, nada. As meninas pulavam do barco.
O príncipe João de Orleans e Bragança tem uma casinha lá em Paraty,
não,
né?
Malandro,
é, 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 tem. Ele gosta muito. Ele tem uma casa muito bonita. Ele é muito simples lá, né? Ele gosta.
Muito bem.
Rio de Janeiro isso. É lindo, né? Tem lugares incríveis. Incríveis. É. Nosso país é lindo demais. A Rê tá na praia. Tá de férias, mini férias
a
essa
Burjato.
Semana.
É, é a não, amanhã, amanhã eu vou fazer o programa junto com o
amanhã,
Júlio Pardo.
Júlio Pardo.
É.
Ah, é?
É, a gente só não decidiu ainda, porque a gente tá numa de... Vamos fazer o filme Interestelar ou vamos fazer o filme A Origem? Vou decidir agora.
A Origem
eu
assisti.
Então já faz o convite pra turma.
A Origem eu assisti é do daquele peãozinho no finalzinho, não é isso?
Isso, 10h15 da manhã mais ou menos.
Que fica rodando e não tem fim, né?
Exatamente, tem o programa que a gente fala sobre cultura, necessariamente sobre filme. E a gente traz assim, fazendo uma ponte com os textos bíblicos, com a noção bíblica dos filmes aí.
Antes de encerrar, posso só ler mais uma mensagem?
Manda ver.
E já vou anunciar uma coisa muito legal na nossa programação que tá chegando. A Rai colocou o seguinte: quando não estou ouvindo RTM Brasil durante o dia, estou em RTM Portugal à noite, que tem os nossos queridos missionários, Subinho, Joyce e a Renata Teodoro lá na RTM Portugal. E vem chegando novidade na programação, parceria RTM Brasil e RTM Portugal a partir...
Portugal, opa!
Muito
opa.
Bem, a partir da semana que vem, hein? No
legal.
Canal do YouTube e na nossa programação também. Um programa
no canal arroba RTM Brasil.
Sem escala, gente. Um programa produzido pela RTM Brasil e RTM Portugal com a
legal.
Apresentação de Daniel Palombo. E a apresentadora é portuguesa. Eu esqueci o nome dela, me perdoe. Mas depois trago todas as informações com
apresentadora portuguesa, com certeza, né?
Com certeza.
Com certeza.
E vocês vão ter a oportunidade de acompanhar esse novo programa. Muita coisa nova chegando,
oportunidade de acompanhar o novo programa. Pois. Eu tô brincando porque eu sou português, pá, hein? Também. Né,
então é isso. Mas depois a gente traz todos os detalhes desse novo programa na nossa grade.
Não, me traz um pastelzinho de Belém, pô.
Mas eu não vou pra Portugal, pá. Quem vai é...
Foi pra Portugal, perdeu o lugar.
É, tá vendo aí. Michele, valeu, hein?
Eu que agradeço, gente. Um abração e um beijo, um abraço apertado pra Mônica lá de Guarulhos. Ela disse, nossa, muito forte a aula de hoje. Estou aqui, meus queridos. Um abraço, Mônica.
Pastor João, fecha aí, dá aquela palavra final.
É, a gente precisa trabalhar pela justiça, precisa militar por ela, né? Hoje a vida mudou e a gente precisa se adaptar a isso e precisa militar. Pela paz, pela justiça, pela verdade, a gente precisa trabalhar isso. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a paz, né? É o São José, a sandália dos que
quinta-feira.
Levam. Quinta-feira.
Quinta-feira eu estarei em Santa Catarina, mas e, quem sabe eu mando um áudiozinho aqui para você.
A gente faz aí, vai sentir saudade, mas a gente faz. E aí a grande questão é essa, de que a gente precisa militar. Não precisa militar contra as pessoas, não precisa militar subjugando as pessoas. A gente precisa militar a paz, precisa militar a verdade, a justiça. E a gente precisa lutar. Esse menino agora, mais do que o marketing todo que estão fazendo já em cima dele, aproveitando, porque essa é a maldade do mundo.
Já tá,
pega o sofrimento do cara, pega a maldade que estão fazendo com ele e já estão fazendo marketing em cima disso.
Sim.
Isso é de uma... É, olha,
bizarro, né?
É nojento. É bizarro. Mas a gente precisa realmente militar a verdade está em Cristo, é Cristo que pode mudar os corações. Eu sou, na questão do Cristo, eu sou um otimista, na questão da graça eu sou um otimista, mas eu acho que a gente está enxugando gelo. O mundo jaz no maligno e ele já está perdido. A gente precisa salvar o maior número de pessoas possíveis, apresentando o evangelho da graça, apresentando a vida eterna que a gente tem em Jesus, para que pelo menos essas pessoas possam mudar a vida delas e mudar todo o entorno da vida delas.
Maranata?
Vem Jesus, então.
Vem Jesus. Valeu, pastor João Paulo.
Valeu.
Valeu, Michele. Valeu, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.